Então, bom dia aos nossos ouvintes, mais uma vez. Cumprimentos com amizade e saúdos neste dia lindo e nesta manhã bonita que pronuncia uma tarde também ela bonita. Hoje, nesta manhã informativa, tenho o gosto de ter aqui uma pessoa de que se fala muito agora em Coimbra, um homem que aqui vive, aqui trabalha e aqui sonha há muitos anos. E que tive o gosto de convidar e que lhe agradeço desde já o ter aceitado este nosso convite, no sentido de falar daquilo que o move por dentro, sobretudo, digamos, o seu ar literário, a sua costela literária, que o acompanha, creio eu, que há muitos anos seguramente, não sei se desde criança, se não, e que entretanto, neste evoluir, digamos, nos últimos tempos, atingiu o que eu penso terá sido, eventualmente, o pico da sua carreira literária. Parece-me que sim, você me dirá. Acha que é assim?
Bom dia, agradeço o convite, é um gosto estar aqui. O pico, nós não falamos em pico na carreira literária,
eu
até
sei.
Porque estamos sempre com a ideia, o sonho de aquilo que vamos produzir a seguir.
É melhor do que o que está produzido.
Exatamente. Né? Logicamente, como em todas as atividades, haverá uma altura em que provavelmente seria o ponto certo para parar. E muito difícil, a maior parte de nós, qualquer que seja a atividade, por vezes percebermos o momento certo para nos retirarmos. Mas né, quem escreve realmente está sempre convicto que aquilo que se vai escrever a seguir
ainda
é
melhor
algo,
do que
ainda
aquilo
é melhor do que
que já está escrito.
E eu assim continuo a fazer.
O rasteiro desenvolve aqui uma dupla atividade, se eu bem entendo. É funcionário dos quadros da Câmara Municipal de Coimbra, trabalha na Casa da Escrita, se eu bem penso, e que eu lhe vou pedir depois para nos explicar isso bem, que eu acho que Coimbra não conhece bem o que é a Casa da Escrita. Ela mal localizada fica, que é difícil acesso. Fica ali muito perto da Sabelha, em frente na Rua dos Coutinhos, ali uma transversal.
Fica em frente
à Faculdade de Psicologia.
À Torre de Ante,
à Torre
do lado de
cima. Do lado de cima, não é?
Em frente à Torre de Ante, do lado de cima da estrada.
E é par dessa sua atividade, de que também creio que já tem uns anitos, não é que o João Rasteiro esteja velho, mas caminha para lá.
Pois, infelizmente,
para lá.
O tempo não para.
Caminha para lá, eu cá o espero. Mas também, a par disso, tem desenvolvido uma intensa atividade literária há muito ano.
Sim.
De onde é que lhe vem essa costela?
Bom, isto, fazendo um breve retrocesso, eu nasci numa aldeia aqui perto de Coimbra, que é o Amial do Campo, a cerca de 12 quilómetros de Coimbra, portanto 12 quilómetros hoje, quando falamos nisso, é como se estivéssemos a falar aqui ao lado, mas...
Antigamente não era bem assim.
Não era bem assim. Era um outro mundo completamente diferente. 12 quilómetros...
Já na sua meninice?
Na minha meninice, portanto eu nasci em 65, e nessa altura viver no Amial do Campo é como alguém que vive hoje a 70, 80 quilómetros da área urbana, não é? Para mais, antes do 25 de Abril, eram...
Os transportes eram poucos também.
Não, só havia comboio.
Só havia comboio.
Só muito mais tarde é que o autocarro vai começar a os transportes coletivos de Coimbra a irem às aldeias. Mas naquela altura, para além de ficar os 12 quilómetros serem muito, muito longe de Coimbra, estávamos numa época em que as aldeias eram praticamente ruralidade pura. E, portanto, também a nível...
Eram dois mundos diferentes.
Dois mundos completamente diferentes. Hoje tenho muita dificuldade em falar sobre algumas coisas da minha meninice.
Porque já ninguém acredita. Alguns já
mais
não acreditam.
Mais do que acreditar, nós quando estamos a contar alguma coisa a alguém, imediatamente estamos mentalmente a fazer associações de ideias. E não é possível a maior parte das pessoas mais novas fazerem associação de ideias de um mundo que também foi há 40 ou 50 anos, mas é como se tivesse sido há 200 ou 300, tal foi o salto dessa altura para os dias de hoje. Eu nasço numa família em que a pessoa com mais instruções era a minha mãe, e quando falo em mais instruções estou a falar de alguém que frequentou a primeira classe da primária, mais nada. O meu pai não chegou a ir à escola, embora curiosamente...
E nós estamos a falar de há 50 anos.
Estamos a falar de há 50 anos, sensivelmente. Embora o meu pai, curiosamente, era
soubesse
de umas...
Soubesse ler e soubesse escrever, que aprendia.
Não sabia, só que era de uma família relativamente abastada, com origem não no Amial, mas em Pereira do Campo. Só que o meu pai era o irmão mais novo de 8 irmãos. E, portanto, como era o mais novo, foi ficando sempre para ajudar o meu avô paterno no campo, porque o meu avô paterno tinha 2 juntas de bois para trabalhar nas terras para as outras pessoas. Pronto, enquanto isso. Hoje dá são 2 ou 3 pessoas com tratores que vão trabalhando por conta de algumas pessoas que ainda não têm, na altura era...
E o rasteiro já não se lembra deste tempo em que se trabalhava o dia fora
conheci a família paterna, porque eu sou filho de segundo casamento do meu pai. Curiosamente, o meu pai e a primeira esposa que faleceu ajudaram, de alguma forma, a criar a minha mãe. Eles têm uma diferença de 19 anos. Portanto, quando eles casaram e passado logo um ano a minha mãe engravidou, o meu pai estava à beira dos 60 anos, quando eu nasci. E portanto toda essa parte da família paterna não existia, não é?
Essa ruralidade da sua infância afetou em alguma medida, reflete-se nos seus escritos?
Reflete, mas positivamente. Eu, como eu estava a contar, essa ruralidade implicaria, grosso modo, que a maior parte das crianças não tivessem grande possibilidade naquela altura de estar sequer preocupadas, quanto mais terem acessibilidade à cultura, a outros meios, até porque muitas das famílias tinham era problemas económicos e queriam era sobreviver. Só que quando eu entrei para a escola primária, alguém me desafiou, como desafiaram alguns colegas meus, e que um ou outro foi ficando algum tempo, outro não quis, outro saiu logo, para uma coisa maravilhosa que existia nessa altura, pelo menos aqui nos campos do Baixo Mondego, que era a Biblioteca Itinerante da Gulbenkian.
Que
era aqui em Coimbra.
Que era uma furgoneta que com os livros percorria as freguesias.
Da filial de Pombal.
E você requisitava, lia, devolvia, trocava.
Exatamente. Era uma visita mensal por aquelas aldeias. O que é certo é que eu fui e nunca mais saí. Nunca mais saí. E, portanto, eu, aos 15 a 6 anos, quando em minha casa ninguém sabia ler, ninguém sabia...
Você já sentiu esse chamamento para as letras?
Pelo menos para a leitura. Eu, aos 15 anos, praticamente os clássicos russos, franceses, de alguma forma os clássicos americanos, alguma literatura portuguesa, eu tinha lido tudo. Eu tinha devorado tudo aos 15 a 6 anos. Curiosamente, só aos 16, 17 anos é que me surge o primeiro livro, que me encostou à parede. Foi um livro que eu comecei a ler e tinha lido umas 30 ou 40 páginas.
Difíceis de ler. Não.
E coloquei-o de lado e só passado uns 10 anos...
Não diga que era o Bernardo Ribeiro.
Não, era o Ulisses do James Joyce. E, portanto, só uma década depois é que eu voltei ao livro. Mas isto para dizer
tal
que...
Tal foi o susto.
Tal foi o susto ou tal foi a dificuldade de eu perceber onde é que estava a navegar. Isto para dizer que aquilo que me marca hoje e que eu acho que deve marcar uma pessoa que escreve é que devemos, nós que escrevemos, ser fundamentalmente leitores. Isso é absolutamente
imprescindível. Mas você está a falar para a minha redação, não? É uma questão que eu repito muito. Ninguém escreve nunca se não ler muito.
Eu fico mesmo perturbado quando alguns, talvez mais em privado, alguns escritores dizem que não costumam ler muito os outros autores, pelo menos que navegam, entre aspas, no seu género literário, que é para não sofrerem influências. Como se fosse possível que nós escrevêssemos sem as influências, como diria o Jorge Luís Borges, as influências dos nossos mortos. Ou seja, da literatura do passado. Que é a grande literatura do passado. É toda essa grande literatura que nós vamos lendo.
E a própria sensibilidade, a própria, digamos, influência, virá mais da sensibilidade de cada autor, de cada um, do que propriamente também só da leitura.
Naturalmente, mas essa sensibilidade que por vezes poderemos confundir ou associar a alguma inspiração, ela não pode ser desencadeada sem que haja algum suporte forte. E esse suporte é a leitura. Porque nós podemos ler um livro há 30 anos, que ele passado 30 anos, mesmo quase que inconscientemente, pode de repente ser despoletado no nosso cérebro. Porque são essas leituras que nós... A cultura, de grosso modo, não é aquilo que nós aprendemos. É aquilo que nós aprendemos, mas que vai ficando, sem, mesmo que nós não tenhamos essa consciência.
Dizia antigamente o povo, não sei se nos seus meios também diziam, mas nos meios diziam que a cultura é aquilo que fica depois de esquecermos o que aprendemos. Isto é muito verdade,
exatamente.
A cultura é aquilo
ou
que fica...
Ou de aparentemente esquecermos.
De aparentemente esquecermos.
O nosso cérebro...
Guardo. Há cá gavetas
que a gente... O cérebro é qualquer coisa que podemos...
Então, e quando é que você começou a sentir a tendência para a escrita?
Curiosamente, devido a essa leitura ávida que eu tinha com os meus 16,
eu estou a ouvir os seus pais a ralhar consigo para ir tomar conta disto e tomar conta daquilo, e você já vou porque queria acabar um capítulo.
Em parte. Principalmente nos dias em que nós íamos levantar os livros. Em que nessa tarde eu fechava-me no quarto e tanto fazia a minha mãe chamar, como não chamar...
Fazia ouvir desmarcador.
Eu tinha que pegar num dos livros, que nós podíamos levar até 6 livros, e pelo menos naquela tarde aquele livro tinha que ser devorado,
portanto,
é o termo, até mais não poder.
Esse chamamento, que não foi, portanto, você não teve um tio padre que normalmente influencia para essas coisas, teve um padrinho... Que, portanto, isso é algo quase imanente à sua própria natureza.
É, eu acho que todos nós, para além de aquilo que vamos apreendendo e que nos vai incutindo determinadas ideias e caminhos, todos nós teremos algo dentro de nós que não é muito explicável, não é? Porque, curiosamente, quando me perguntou ainda há pouco quando é que eu comecei a encarar o ato de escrita, eu num ar um pouco de brincadeira ia escrevendo umas coisas com os meus 16, 17 anos, mas curiosamente nada de poesia. Ia escrevendo com alguma influência, porque eu gostava das influências do Júlio Verne, do Salgari, ia escrevendo pequenos contos, se é que posso chamar, policiais, de mistério, e que felizmente os perdi, porque ainda bem que os perdi, porque poderia ser perigoso eu não os ter perdido e ainda achar que aquilo ia vir para o público, e na verdade eram
apenas...
Mas está
apenas... com a Otorga, também não queria o primeiro livro, não queria reeditar a Criação do Mundo, não é?
Sim, embora eu...
Vocês autores normalmente depois evoluem e as primeiras obras têm por elas...
É verdade, mas curiosamente eu cheguei... Como sabe, e foi uma das coisas que provavelmente fez com que eu esteja aqui hoje, acaba de sair uma antologia de 20 anos da minha poesia.
Pois, que eu quero falar nela.
Publicada pela Porta Editora, mas isto só para dizer que quando eu comecei a organizar esta antologia, por breves momentos eu cheguei também a pensar que os primeiros 2, 3 livros não entrassem na antologia. Mas depois houve algo que me fez parar, e ainda bem que fez, porque na verdade eu acho que nenhum escritor deve repudiar aquilo que escreveu. Deve contextualizá-lo, mas repudiar eu acho
não,
que é absurdo.
Porque eu
para estar aqui hoje... Tive que começar pelo primeiro livro, tive que passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto.
É que não há segundo sem haver primeiro.
Exatamente, quer dizer.
Não há terceiro sem haver os dois primeiros.
Naturalmente.
Tá,
é lógico que eu só selecionei 3 ou 4 poemas do primeiro livro e mesmo assim ainda lhe, enfim, dei assim uma pequena e ligeira...
Ainda voltou a fazer a barba.
Exatamente, mas eles estão cá.
Mas nós estamos a falar desse chamamento para si, de 18 anos, 19 anos, que é essa é a idade de escrever, mas é às cachopas. Porque na altura não havia redes sociais,
na altura,
não é?
Talvez seja mais com os poemas e não com os contos policiais, que ainda por cima realmente, imagina-se...
O conto chamou o primeiro que a publicou.
Chamou, e curiosamente hoje estou a retomar. Tanto é que já saiu um livro de contos e estou a preparar um livro mais abrangente.
Mas dá-me a ideia, que eu tenho a ideia como seu leitor, de que você navega melhor, se sente melhor se realiza melhor na poesia.
É assim, eu...
Isto é muito complexo.
É muito complexo.
Isto é muito complexo. Está
poderemos, num sentido generalista, aceitar essa afirmação. Porquê? Porque eu entrei, como já falámos, eu entrei para a Câmara muito novo, tinha 22 anos, portanto, eu sou funcionário desde 1988, do município de Coimbra, e nessa altura... Houve um momento em que, quando eu entrei para o município, até as leituras baixaram bastante. Porquê? Porque eu estava num momento em que eu tinha que começar a minha carreira profissional e,
tinha que ganhar a vida.
E familiar, e portanto nada mais me interessava do momento do que isso. E porque a escrita propriamente eu tinha feito quase umas brincadeiras, nunca foi levada a sério, portanto tinha quase esquecido. Para além disso... Eu, quando acabei o 12º ano, já sabia que ia fazer o 12º ano, mas que não ia para a universidade, porque os meus pais não tinham posses. E daí eu ter arranjado todas as formas trabalho. Possíveis de começar a trabalhar. Eu já estou no município há cerca de 7 ou 8 anos, quando alguém me diz, das conversas que ia tendo com alguns amigos... tu gostas tanto de ler e por vezes escreves assim umas coisas quase entre amigos. Sabes que abriu agora um curso na Faculdade de Letras intitulado Oficina de Poesia, dirigido pela professora Graça Capinha, mas que é um curso aberto à comunidade em geral, não é só para as pessoas da universidade, para os alunos ou para as pessoas, é aberto a quem quiser lá aparecer. E tanto me falaram nisso que eu ganhei um dia coragem e apareci lá. E foi realmente algo...
Modificou a sua vida.
Completamente.
Alterou a sua vida.
Completamente. Quer na minha, na perspectiva de olhar para a escrita de outra maneira, quer na perspectiva de olhar para a literatura como nunca tinha olhado, porque nunca tinha tido possibilidade de me fazerem olhar de outra forma. E curiosamente...
Porque
passado
você até aí tinha sido um autodidata. Não é?
Completamente, e sem grandes perspectivas de outra coisa, sem pensar de levar a nada a sério. Mas curiosamente, depois de eu lá estar um ano, é a própria professora Graça Capinha que me desafia, depois de muitas conversas em privado, nossas confidências...
Conversas de corredor, imagina.
E que me diz, não está na hora do João concorrer à universidade? Tem esse sonho, ou tinha, vamos fazer isso. E foi o que eu fiz. E, portanto, eu... indiretamente, a poesia que também me faz depois ir tirar um curso universitário, que acabei por tirar na Faculdade de Letras, sou licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos, e ainda com a oficina de poesia, que durou vários anos, em que eu lanço o meu primeiro livro... Ainda aí também, vou lançar um livro, todos nós lançamos, como se costuma dizer, publicamos um livro, plantamos uma árvore e fazemos um filho. E depois saiu um segundo e um terceiro, sempre com o apoio do meu amigo Jorge Fragoso, aqui de Coimbra, que tem uma editora que é Palimage e que apoiava a revista da própria oficina. E de repente, aquilo que eu comecei, aquilo que eu pensava que eram umas coisas que ia fazendo e que era engraçado, até me dava assim um bocadinho para o ego, começava a encarar essa situação de outra forma, ou seja, quase como uma necessidade. E as coisas foram evoluindo e passado 5 ou 6 livros em 2010, recebo um telefonema da Câmara da Guarda, que também ajudou a modificar as coisas e a levar-me a encarar isto de outra forma.
Foi um desafio que lançou?
Não, foi um concurso, foi o Prémio Literário Manuel António Pina, com o próprio Manuel António Pina no júri, e que me foi atribuído
foi
o prémio.
Foi um colega meu e que me orientou na primeira viagem ao estrangeiro para viagem profissional. Foi com ele, que me deu, ajudou e ensinou a dar os primeiros passos.
O Pina, que também nunca se levou, durante uma fase, não se levou muito a sério como poeta,
foi.
Mas que sim, é um grande, grande poeta português, aliás, Prémio Camões
mas
em 2011.
Mas o Pina vivia algures. A gente não sabe que ele de vez em quando passava-se, vivia algures, não é?
Pois, exatamente.
Era, o Pina
exatamente.
Tinha essas características, eu recordo aqui com o Salvador, vou tentar a falar com ele, porque foi um homem quem eu gostei muito e foi muito amigo e que em alguma medida me influenciou em algumas coisas. E sobretudo me ajudou na arte.
Sim, sim, sim. Porque ele era um homem bom. Grande cronista. E com uma coisa boa, vou peço desculpa aos ouvintes, mas com uma coisa boa que eu admirava muito, era também sportinguista, apesar de viver no Porto.
Isto não é feito, isto não era feito, mas tinha outras coisas interessantes. Eu fiz algumas viagens ao estrangeiro, que eram viagens profissionais, e então ele trabalhava nos notícias, como sabe.
Sim, sim, sim.
E era quase, os jornais acabavam muito tarde, e ele por volta de uma hora tinha que mandar a crónica da viagem que tinha feito.
E às vezes ainda
então,
tinha começado.
E então estava-lhe a telefonar do Porto e dizer para ele mandar a crónica, eu já vou. E o que é que ele estava a fazer? Estava a escrever um poema. E a crónica é que se lixasse. A crónica é que se lixasse, mandava tardíssimo. Porque por isso é que eu digo que ele era o homem que se passava, mas era um homem interessante. Mas a literatura, e nomeadamente a poesia, tem esse lado lindo, eu vejo nisso um ar lindo. Eu gosto de ver um poeta doido. Entenda-me o sentido desta palavra doida. Quer dizer, um poeta é alguém que acrescenta qualquer coisa ao ser. É alguma coisa diferente. Porque senão não é poeta, não consegue ser. Tá a ver? A poesia é uma linguagem muito específica.
Supostamente... A poesia...
Só um louco escreve os Lusíadas.
Pois...
Só um louco se chama Fernando Pessoa. Como você
serão
sabe.
Alguns dos nomes
este
que...
louco no bom sentido.
Exatamente. Serão alguns dos nomes em que eu aceito que eles tivessem, quando escreviam, 1%, não mais, mas 1% de inspiração. No sentido em que não há definição para a inspiração. Porque normalmente, mesmo bons escritores, normalmente o que eles fazem e o que eles sentem, como definiu um grande escritor português, Vasco Graça Moura, é 100% de transpiração. Trabalho, leitura.
Mas só o tal louco é que escreve.
Mas alguns têm o tal 1% de inspiração que não é explicável. E Camões, Pessoa,
e é
são
alguns. E
alguns
que você tem que justificar a mensagem de Fernando Pessoa e outros poemas da literatura portuguesa que são excelentes. São alguns que você tem na sua antologia. A sua antologia que, digamos, que resume, que cataloga, por isso se chama antologia, digamos, grande parte da sua produção literária ao longo dos anos.
Sim, digamos que os últimos 5, 6 livros que eu publiquei estão aqui nesta antologia integralmente colocados. E depois a maior parte dos livros tem seleção de poemas, uns 4, outros 6 ou 18, e ainda um pequeno conjunto de poemas originais, ou seja, que não estavam publicados.
Portanto, a antologia tem aí também poemas
originais. Sim. Porque se fosse a simples republicação de todos os livros, normalmente o que se chamaria era obra reunida. E, portanto, aqui é antologia, portanto, e que fui eu que fiz, muitas das vezes há antologias que são feitas por outro.
Você apresentou agora na Feira do Livro em Lisboa, há pouco tempo.
Eu na Feira do Livro em Lisboa estive numa sessão de autógrafos, organizada pela Porta Editora. A minha primeira grande sessão de autógrafos numa feira, porque provavelmente, se não estiver a errar, e acho que não estou, neste momento a Porta Editora é o maior grupo editorial português,
sim,
não é?
Sim.
Curiosamente já integra inclusive uma chancela como a Bertrand, embora a Bertrand tenha a sua autonomia para funcionar, mas já faz parte também do grupo editorial Porta Editora. Como a editora de poesia
isso
mais...
Isso significará mais... deixar agora o homem económico. Isso significa que há alguma medida que a edição de obras atravessa, digamos, uma fase difícil, digamos... Que...
Não, nós estamos a viver um mundo em que a literatura e a arte em geral... estão precisamente a atravessar momentos difíceis. E porquê? Porque existe todo um esquema montado sem quase nenhuma percepção pela maior parte das pessoas do mundo, não é de Portugal, do mundo, em que lhes são colocado à frente dos olhos determinadas situações em que, ou que têm este objetivo, é que as pessoas cada vez mais se convençam que são livres e que estão a tomar as decisões por si só,
mas não são.
Mas não estão. E, portanto, esse é o grande objetivo dos poderes que nos dominam, que é convencer-nos...
Você está a dizer que nós, sociedade, temos um pouco aquela corda que os seus avós tinham e colocavam nos bois para os conduzir. pelos coisos, e que chamava sogra.
Exatamente, sabe, o problema, sogra. Eu sei, é sei. Um o problema é que ela é colocada sem que as pessoas sempre o percebam, e mais, e de forma a que as pessoas cada vez mais se convençam, têm a liberdade no, naquilo que estão a fazer. E dentro desses condicionamentos, cada vez mais é dada às pessoas matéria, entre aspas, para que a pessoa não perca tempo, não se cansa a refletir sobre isto ou sobre aquilo. Ou seja, é para dar uma gargalhada, para estar descansada, e as pessoas acham que assim é que estão bem, porque muitas delas também não têm outra possibilidade realmente, porque passam o dia a trabalhar, ou a tentar sobreviver com este mundo complexo. Depois temos outro problema gravíssimo que se está a refletir na educação, que é cada vez mais nós temos à mão de um clique toda a informação, muita ou grande parte dessa informação falsa
e interessada.
Falsa, interessada ou desvirtuada, mas porque está, por exemplo, em todo o sistema online, as pessoas partem de princípio, se lá está é porque é verdade. E isso faz também com que, como está à mão de um clique, qualquer criança, qualquer jovem, hoje cada vez menos está para perder tempo a ler um livro ou ir a um museu. Para quê? Se precisar de alguma coisa, clica e tira dali.
Há dias, uma pessoa que você conhece bem, que é também um pouco desta jazz cá por Coimbra, pelo menos com preocupações culturais fortes, que deparou, conheceu uma filha de uma família amiga em que ela acabou o curso, mas que numa visita à casa, ou ele a ela, ou ela a ele, não interessa para o caso, mas em que ela não sabia procurar uma palavra no dicionário, com curso superior.
Hoje?
Sabe que eu vejo, por isso eu acho que é muito interessante o que você está a dizer, porque eu acho que a maior falta da liberdade é nós estarmos convencidos que temos liberdade sem a ter.
É isso. E isso é completamente pensado as todas as formas de nos induzirem, de nos fazerem entrar pelos olhos,
claro,
essa ideia.
Que a gente pode estar aqui, se a gente, por exemplo, agora, adaptando às redes sociais modernas, se estivéssemos aqui a falar em Googles ou Facebooks, não é nada daquilo que parece que são jogadores do Real Madrid. São dois jogadores que vão para o Real Madrid
basta,
para o próximo
Para quem nos estiver a ouvir, basta pensar nisto, que é estarem no Google, por exemplo, e escreverem lá qualquer coisa que querem procurar, ou entrarem num determinado site. A partir daí, nos próximos dias, qualquer outro site que não tenha nada que ver com esse assunto em que vocês entram, aparece publicidade sobre isto. E mais, a mim já me aconteceu. Eu já cheguei a pensar que se calhar era em algum momento em que eu mentalmente não acordei como deve ser. Mas já houve outras pessoas que me disseram. Eu já tive, inclusive, a impressão de, por vezes, estar em frente a um computador e ir para escrever qualquer coisa, não ter chegado a escrevê-lo e passado apareceu... uns minutos apareceu-me cucos a falar sobre aquilo que eu estive para colocar na pesquisa.
E apareceu antes de
exatamente,
você ter colocado.
Exatamente. Portanto, isto a gente ri-se, mas isto é mais complicado e não é...
Pode ser mais complicado.
E pode ser muito mais complicado. Mais neste momento nós não
os
temos...
Os domínios da mente é um caminho para se fazer.
Não há nada... E depois há outra coisa. As pessoas servem-se... Estando num computador, no seu quarto, no seu local de trabalho, onde quer que seja, por vezes entram e escrevem e dizem e mandam coisas para os outros sem pensar, sem ter a noção que tudo é filtrado, que tudo é vigiado, que tudo é armazenado. As pessoas não pensem que por estarem descansadas no seu quarto, que estão, salvo a redundância, descansadas.
Ou por apagar a mensagem, aquela que fica apagada.
Exatamente, é que não fica. É que não fica.
Isso mesmo.
E portanto, mas isto para dizer que há uns anos um estudante, quando entrava na escola, mesmo no secundário, mas eu estou a falar, por exemplo, nos primeiros anos da universidade, quando começavam as primeiras aulas, a primeira coisa que o professor fazia era logo: para este semestre vocês têm estas obras, 5, 6, 7, 8 obras, está aqui para vocês irem à biblioteca, levantarem e lerem. Hoje em dia, para quê? Se as pessoas vão ao Google, se quiserem. O problema é que quando se lia, nem que não fosse o livro inteiro, é como aquilo que eu estou a ler no âmbito literário. Alguma coisa se vai esquecer, mas alguma dessa coisa que nós pensamos que esquecemos fica lá. Hoje ninguém, se os jovens têm tudo ali à mão, não leem nada, praticamente, entre aspas, a cabeça deles está boca. Daí, outro grave problema da educação, que é completamente a diferenciar as ciências exatas e as humanidades. Quando há duas ou três décadas atrás, qualquer que fosse o curso das ciências exatas, eles tinham que fazer durante os anos sempre uma ou duas cadeiras das humanidades. Nas humanidades tinham que sempre fazer durante os anos uma ou duas cadeiras das ciências exatas, para haver precisamente essa conexão. Ainda hoje, segundo eu li...
Para tornar o indivíduo robusto em termos culturais.
Saber pensar, saber refletir. Ainda hoje, por exemplo, na Inglaterra, a maior parte dos empregos, uma das coisas que perguntam é isto. Cá em Portugal, e eu estou à vontade para dizer isto porque não é a minha área, mas cá em Portugal isso não existe. Aliás, até se dizem logo, isso nem vale a pena fazer entrevista. Mas normalmente numa entrevista de emprego na Inglaterra, uma das coisas que perguntam é se tem conhecimentos, se cursou alguma coisa na área da filosofia. Mesmo que aquilo que esteja...
E por isso alguns ainda lamentam a perda dos latins, dos gregos, e das filosofias, e das literaturas.
É a nossa base, estava ali tudo.
Portanto, diga uma coisa mais. Você está satisfeito com a carreira e com o ponto atual da sua vida literária?
Logicamente.
Fez-se um homem mais feliz?
Fez. Foi algo inimaginável.
Porque eu conheci-o sempre com um grau grande de insatisfação. Não sei se é o rasteiro, se é, digamos, quem tem um perfil, digamos...
É um pouco o meu perfil como ser humano. Talvez porque vim de famílias extremamente humildes, socialmente e economicamente falando, embora foram pais que não me deram mais porque não puderam, dentro das possibilidades deles, mas tudo, e estou a falar da parte material e da parte afetiva, mesmo com as suas formas, principalmente o meu pai, um pouco rudos de manifestar, mas eu sentia sentia essa manifestação de amor e de carinho e de afeto. Mas talvez devido a essa origem e de aos poucos eu ter começado a conseguir alguns objetivos, percebi que não só queria mais, como há uma... em mim há essa permanência de insatisfação.
Se eu bem conheço alguma coisa de si, você acha que Coimbra é um pouco madrasta na cultura? Você só vai até onde puder nesta conversa comigo, está bem?
Como poderiam dizer, vamos então às perguntas difíceis. Bom, isso não falando, ou começando por não falar só de mim, isso já há alguns anos... É algo que se ouve, entre aspas, à boca cheia, essa afirmação.
O que não deixa de ser um bocado paradoxal, porque Coimbra é uma terra que teria alguma obrigação de ter um berço cultural mais macio.
Eu não me querendo estender muito, sinto que a maior parte dos artistas em geral de Coimbra, e estou a falar dos artistas em geral, literatura, pintura, etc., nas últimas décadas sentem um pouco essa parte madrasta da cidade. Há aqui, penso eu, duas situações que podem contribuir por isso. Foi Coimbra continuar, a navegar, se é que podemos dizer assim, na sua essência, que foi uma essência sempre muito rica e muito importante culturalmente, literariamente e politicamente para o país, e que a partir de determinado momento bastava dizer isso e atos, nada. E portanto chegou a um ponto em que era mais...
A gente a certa altura invocava mais o passado, propriamente fazia no presente.
Exatamente, do que propriamente continuar a cultivar, a ajudar, a apoiar e mais, a fazer realçar individualmente e coletivamente a cidade. Porque o fazer realçar um artista da cidade é fazer realçar a cidade. Depois, por muito que nós tenhamos que olhar com gratidão, com contentamento pela importância da universidade, em determinados momentos a universidade fechou-se demasiado à cidade. É aquilo que eu acho. E esse fechamento umas vezes propositadamente, outras vezes quase sem a própria universidade o perceber em si, foi muito madrasto para a própria cidade.
Às vezes o quebra-costas foi mais difícil subir.
Exatamente, exatamente. E, portanto, nós não podemos deixar de pensar que é muito grato para a cidade ter uma das mais antigas universidades da Europa, mas, e da importância que teve no ensino, no emergir de determinados nomes dentro de si,
na parte cultural, e nisto,
tudo, politicamente.
O caminho feito está muito bem feito.
Agora, acho que já há muito tempo que teria que haver uma abertura, que naturalmente não passará só pela universidade a dar o braço, será que a própria cidade em si, o município, a cidade no seu todo, criarem-se convergências que só podem ser positivas para a cidade. E daí, como continuamos talvez um pouco cada um nos seus quintais, eu acho que isso não faz realmente realçar os artistas que a cidade continua a ter. Poder-me-ão dizer, mas isso é normal que assim seja na cidade de Coimbra, como na cidade do Porto, na cidade de Lisboa. Há épocas em que a força cultural, social, política é mais forte do que noutras. É normal que assim seja. Mas nem Coimbra, nas últimas décadas, é a Coimbra cultural que muitas das vezes quer fazer crer, mas, por outro lado, também poderei afirmar que não é tão má como alguns também acham que é. Tem que haver ali um meio termo. Mas Coimbra tem todas as capacidades, todas as potencialidades.
Uma das coisas que mais se envolveu nesse domínio foi a má língua também. Coimbra cultiva isso, gosta muito de cultivar isso.
Não sei
isso.
Se é só Coimbra, se calhar.
Sim, mas a sociedade toda, outros... mas Coimbra cultiva um bocado. Cultiva eu, pelo menos a mim, quero-me parecer. E nessa sua caminhada literária, você... Ao ter conseguido com o lançamento desta antologia aquilo que eu há bocadito chamei o pico da sua carreira, isto significa, digamos, uma passagem ou você fica por aí?
Não, não, isso...
Se é que se pode dizer que um autor ou um pensador desliga à sexta-feira, não é?
É assim, esta antologia, naturalmente, esta antologia foi publicada este ano, há pouco tempo, sendo que o convite feito pelo coordenador desta coleção, que é o nosso escritor aí em força, principalmente nos países de língua portuguesa, o jovem, no sentido, não é assim muito velho, tem 50 anos, mas é um escritor que está aí, como deve ser, que é o Walter Ugman, e que dirige esta coleção chamada Elogio da Sombra na Porto Editora, já me fez o convite em 2019, mas estas coisas levam o seu tempo, depois também se colocou a pandemia, e o que ele me disse na altura foi aquilo que eu já pensava e que são as tais coisas que nós não dominamos e que neste caso aconteceram positivamente para o meu lado, que era... eu estava-me a aproximar de 20 anos de percurso poético, onde, apesar de tudo, estava a começar a chegar a um certo desalento. E o desalento passava pelo seguinte, tirando o livro que publiquei em 2011, resultante do Prémio Literário Manuel António Pina, que foi publicado talvez na editora canónica da poesia portuguesa das últimas décadas, que é a Siri Albin, e que hoje também já integra o grupo Porta Editora, todos os meus outros livros, em Portugal, porque há um publicado em Espanha e outro livro publicado no Brasil, que foi finalista do Prémio Portugal, do Prémio Telecom de Literatura, foram em editoras, apesar de tudo, que poderemos considerar pequenas editoras e, de certa forma, de cariz mais regional. O que... para um escritor, mesmo poeta, tem este condicionalismo, que é o problema da distribuição de um livro. Eu publicar numa...
Por isso é que eu considero esta antologia, digamos, um salto na sua carreira.
Sim, sim, nesse aspecto.
Um salto na sua
carreira. Publicar um livro na Porta Editora já seria um salto. Publicar uma antologia que... é feita por mim e que, portanto, será, digamos, o corpus que, na minha ótica, eu quero apresentar em 20 anos de escrita, é extraordinário ter sido feita numa editora como a Porta Editora. Porque a questão é o seguinte, a Porta Editora anunciou uns dias antes, como faz a qualquer obra que vai publicar, seja de poesia ou de ficção, que no dia tal estaria nas livrarias a obra, e a verdade é que nesse dia não havia uma livraria, uma Bertrand, uma FNAC, uma Almudena, que não tivesse a obra. Porque, como diz um poeta americano chamado Bob Perelman, não é preciso que exista uma árvore para fazer sombra e que lá estejam as pessoas. É preciso é que a árvore exista para que, se houver um dia uma pessoa que precise de sombra, esteja lá a árvore. E, portanto, nada me diz que não vai haver livrarias em que lá está a obra e que possa...
E que venda muito. Mas se houver um interessado, ela está lá.
Ela está lá. E isso é fundamental para um escritor. Aliás, o próprio Walter, na badana do livro, refere isso, em que a maior parte dos meus livros estavam dispersos em pequenas editoras.
Tem muitos poemas seus traduzidos em línguas estrangeiras e muita língua.
Tenho vários.
E também me creio que você tem alguma proximidade aí com a cultura castelhana.
Sim, tenho.
Namorou com alguma rapariga castelhana?
Não.
Eu espero que a sua mulher não esteja ouvindo.
Não. comecei a ir a alguns festivais, quer em Portugal, quer alguns no estrangeiro. Aliás, ainda agora na primeira fim de semana de setembro, estive pela primeira vez num festival fantástico a representar Portugal em Ibiza, no segundo festival mais antigo das Espanhas, apesar de eles me dizerem logo lá, nós não somos o segundo festival mais antigo das Espanhas, nós somos o festival mais antigo da Catalunha. Aliás, só falam catalão, só falam castelhano se for necessário, mas entre eles é em catalão. E curiosamente, eu que não falo nada, zero catalão, há palavras que eu não faço a mínima ideia do que é que eles estão a dizer quando eles falam com uma certa velocidade, e há outras que são exatamente iguais ao português. Eu fiquei surpreendido que não estava à espera disso. Tinha sempre aquela ideia de que o catalão era relativamente mais afastado, e é, do que o castelhano, mas há algumas palavras que são exatamente igual. Isto para dizer que ao longo dos anos eu fui tendo contacto com a língua castelhana. Comecei depois a participar num grande festival, já fui lá três vezes, que se realiza em Salamanca, que é o Festival Ibero-Americano de Poetas, e também comecei aos poucos a traduzir alguns, não livros inteiros, mas poemas de alguns poetas castelhanos. Aliás, estou agora a terminar um conjunto de poemas traduzidos de um dos maiores poetas vivos de Espanha, que é o António Colinas. E, portanto, comecei aos poucos a ter
trabalhar
essa relação.
Na casa de escrita, casa com a sua formação literária? Há aí, digamos, um aproveitamento de sinergias, digamos. É um dormir em casa durante o dia? Dormir, não sempre no bom sentido, lidar com um assunto comum.
Pode ter duas leituras e pode ter dois impactos diferentes em mim. Eu, a maior parte, só para situar uma coisa muito rápida, a maior parte da minha vida no município de Coimbra foi num setor que não tinha nada a ver, que não tem nada a ver com a literatura. Eu fui, a maior parte da minha vida na Câmara Municipal de Coimbra, fiscal municipal. Eu entrei, como disse, aos 22 anos para o concurso, exatamente para a fiscalização municipal, e em 2010, quando é inaugurada a Casa da Escrita, no dia 28 de novembro de 2010, quem é convidado para curador da Casa da Escrita pelo presidente da altura, Dr. Carlos Encarnação, é o professor da universidade, o professor José Carlos Seabra Pereira, que tinha sido meu professor de teoria da literatura na universidade no quarto ano. Portanto, ele terá sido ele, o professor José Carlos Gabra Pereira, a dizer ao presidente: olha, há uma pessoa que foi meu aluno que seria a pessoa ideal, e é mais uma vez as coisas do destino, e ainda bem, porque eu realmente já não tinha muito que ver com aquela área, e é dessa altura que vou para a Casa da Escrita. A Casa da Escrita, muito rapidamente, que é a antiga casa do poeta João José Cosfel, e que hoje é um espaço do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Coimbra, tem duas coisas que podem ser antagónicas sobre mim. Por um lado, sim, é uma área que diz muito, ou que me diz muito, a escrita, a literatura, o convívio com artistas, com escritores, embora depois, por vezes, pode ser sufocante ou pode ser decepcionante se eu achar que as coisas não estão a correr como pretensamente deviam correr, mas isso é uma questão individual.
Outra coisa. Ora esteja. Você não acredita, mas já lá vão 50 minutos. O tempo passa aqui a correr de uma maneira extraordinária e eu gostei muito, muito, muito desta conversa. Dos seus poemas, você tem algum que o marcou? Há a ter muitos quem gosta. Um poeta é um eterno apaixonado.
Os poemas marcam-me sempre, daí os ter escrito. Sendo que os poemas, depois de serem publicados, para quem os escreveu, principalmente para mim, tem na mesma o significado de um outro livro de poesia de outro autor que eu esteja a ler. Ou seja, sou eu que estou a olhar para os poemas já como leitor e não como autor dos mesmos. A prova disso é que quando eu...
Passa de pai a filho com facilidade.
Porque eu já não sou a mesma pessoa que o escreveu, nem que fosse só há 6 meses, quanto mais há 6 anos. Eu sou uma outra pessoa, o mundo é outro mundo. E, portanto, os textos, todos nós que aqui estamos à volta desta mesa, podemos gostar de um poema meu e todos estamos a gostar do poema por razões diferentes, ou todos podemos não gostar do poema e todos estamos a não gostar do poema por razões diferentes. É a conexão que nós fazemos com o texto. E, portanto, eu sou o autor, mas eu não sou o autor que escreveu aquele poema há 6 meses ou há 6 anos. Eu sou outra pessoa. E, portanto, basta dizer que se eu fizesse a seleção desta antologia hoje... Alguns poemas que aqui estão provavelmente não estariam e alguns que não estão poderiam estar.
A sensibilidade literária também tem um tempo, não é?
Exatamente.
Também
exatamente,
tem um tempo.
Exatamente.
Senhor Rasteiro, foi um gosto muito grande ter-o aqui.
O gosto foi meu,
por ter vindo.
Pelo convite.
E você trouxe aqui alguns pensamentos que, digamos, elucidaram e foram extraordinariamente importantes para mim e que eu lhe agradeço.
Eu agradeço.
Esse contributo que a cultura dá aos outros é também, digamos, uma maneira de nós desenvolvermos a liberdade e a própria igualdade e o próprio pensamento. Um grande abraço para
obrigado,
si, que tudo
obrigado.
Corra bem e fica com, deixa-me dizer-lhe que esta estrutura informativa que está aqui está, fica eternamente ao seu dispor.
Obrigado.
Certo é que você não volta para a roga dos bois com que os seus avós labravam os campos do Mondego, isso é seguro.
Sim.
Isso é seguro. Portanto, não resta outro caminho se não pensar nas obras que vêm a seguir.
De qualquer maneira, termino dizendo que não deixo de voltar, porque eu estou a terminar um livro em que, no fundo, é esse regresso que eu estou a fazer.
Pronto. Então, fica combinado aqui e fica este compromisso entre mim e você e os leitores e os ouvintes de que aqui estaremos quando você achar que a altura é a oportuna. E também acho bem. Não leva mal que diga isto, também acho que apesar da vossa produção resultar muitas vezes da solidão de 4 paredes, mas que deve ser partilhada com a própria comunidade, porque as coisas têm o seu caminho, têm o seu sentido,
claro,
têm uma finalidade,
claro.
E sim é que faz sentido.
É isso é que faz sentido, exatamente.
Um grande abraço e muito obrigado por ter vindo.
Obrigado.
Tá? Muito obrigado. Aos ouvintes, eu os saúdo e agradeço por ter estado connosco. E voltamos a encontrar dentro de momentos ou amanhã, se os quiser. Até lá.